eu tenho 10 minutos para trazer uma palavra aqui, eu estou animado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, do versículo 1 ao 4, diz assim, quem achou diz. Amém. Vocês acharam rapidinho assim, gente? Estou impressionado. Vamos lá, gente, vou ler. Atos 27. Obrigado, Badu. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprisse as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Vou ler só até aqui, irmãos. Eu gosto do capítulo 27. Por quê? Porque Paulo está, Deus o direcionou para levá-lo à Itália. Paulo falou, Deus falou, Jesus falou para Paulo, irmãos, isso é muito lindo lá em Atos 23, ele disse assim, coragem. O que, que ele falou? Coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você vai fazer isso também em Roma. Coragem. Só que quando Paulo foi separado para mais um propósito com Deus, mais uma caminhada, vai se levantar várias dificuldades na vida dele para impedir que ele cumpra o propósito. E uma dessas dificuldades eram ventos contrários, tempestades no caminho. Então imagina, irmãos, por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque assim como Paulo, Deus o separou para um propósito, para uma caminhada, e se levantou adversidades no tempo para impedir que ele chegasse. O que está se levantando na tua vida para impedir coisas? O que está se acontecendo? É interessante pensar que lá em Atos 27, no mesmo capítulo, vai falar de um vento que se levantou, que eu não vou ler, que aí você lê em casa, só marca aí 27:7, que fala que é um, navegamos vagarosamente, com muitas dificuldades, se levantou um vento contrário sobre Paulo. Sabe o que, se levanta nas nossas vidas quando separamos um propósito, queremos acertar coisas na nossa história, ventos contrários, para tirar pessoas do caminho, uma oposição que se levanta, para te desanimar, para tirar tua esperança, se levantou na viagem, irmãos, e foi uma coisa assim, muito, muito forte na vida deles. Quantas vezes começamos, temos uma ideia e as pessoas desanimam a sua ideia? Quantas vezes você tem um sonho e as pessoas, não faz isso não, é a avó do cão, sabe, o cão, faz isso não, e tem gente que é tão negativa que tu aperta a mão cai, irmão, tu fica assim, ó. A Bíblia também vai dizer que depois que eles passaram, veja, vão se levantar etapas de adversidades na tua caminhada, e continuando lendo o capítulo 27, se levantou um vento lá, em Atos 27:13, que dizia assim, olha, um vento tranquilo, era um vento que soprando brandamente. O que, é que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você está numa luta incrível, incrível, aí vem um vento tranquilo, que não para a luta, só atrasa a tua caminhada. Os ventos tranquilos é a acomodação que a gente tem às vezes no processo, fica procrastinando uma decisão, é vento tranquilo. Não, pastor, meu marido melhorou, ele me batia toda semana, agora ele só me bate uma vez por mês. Está amarrado, melhorou? Não, agora ele não me bate mais, ele só me xinga, miserenta, melhorou? Não, mas é um vento tranquilo. Eu não fumo mais 3 maços de cigarro, não. Agora só fumo 1. Melhorou? Irmãos, cuidado às vezes para você não parar no propósito, porque você chegou num lugar mais confortável. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugarzinho mais confortável que arruma, paralisa. Você tem que ter propósito. Quem está no propósito, muitas vezes está assim: Deus vai restaurar a minha família por completo. Aí já restaurou 4, falta 1. Completou o trabalho? Não, então você tem que continuar no propósito. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Você tem que ter alvos. Paulo tinha que chegar em Roma. Vai se levantar também um tufão chamado Euroaquilão. E aqui tem um, e aqui, irmãos, quantas vezes se levanta nas nossas vidas, quando estamos perto do propósito, tempestades incríveis. Eu digo como o último sopro do cão. Quando o cão vê que você está chegando, ele sopra mais forte. Ele se levanta com tudo para te paralisar. No processo, Deus vai falar contigo: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. É como o Jairo. Foi falar com Jesus, foi pedir ajuda para Jesus, porque a filha dele estava muito doente, estava morrendo, e aí Jesus falou: vou contigo. Aí chegou o pessoal: não incomodes mais a multidão, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. O que que Jesus disse? É, Jairo, deu ruim para o teu lado, pode ir. Não, ele diz: não temas, creia somente. Quantas vezes vão dizer para você no processo: desiste, não dá mais, já está 4 dias morto. E Deus vai dizer para você confiar, porque se crerdes, verás a glória de Deus. Oh, aleluias! O que a Bíblia vai também nos dizer é que se levantou uma grande tempestade. E aqui tem um negócio incrível, e eu até botei lá na passagem. Eu vou lá na passagem, porque tem que ver na fonte. Você está lendo a Bíblia? Amém, igreja? Amém. Você não está dormindo não, né? Pelo amor de Deus, não dorme não, irmão, está acabando o tempo. Se dormir, eu fico sem graça. Uma vez eu estava numa vigília pregando, e Deus avivou, sabe como? Estourando a caixa de som. O irmão estava assim, ó, fez pá, eita, terra. Cuidado para Deus não estourar uma caixa de som aí, hein. O irmão não sabia o que estava acontecendo, estourou, hein, manto? Só ele. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Paulo, ele vai se levantar, a turma do navio estava perdendo a esperança. Mas Paulo se levanta, dizendo assim, lá no versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Olha só, o navio estava enfrentando várias tempestades, agora ele estava fora, o navio estava ficando à deriva, o negócio estava perigoso. Só que enquanto todos estavam desesperados, Paulo começou a dizer: o Deus a quem eu pertenço me visitou essa noite. Quem sabe essa noite, às 3 horas da manhã, que Deus vai estar visitando pessoas aqui nesse lugar, aleluias. Dizendo assim, olha o que Deus disse: Paulo, não tenha medo. Deus sempre vai dizer isso para você: coragem, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Sabe o que Deus fez? Porque eu tenho uma promessa na tua vida: quem está contigo no barco vai chegar todo mundo lá. Porque Deus tem promessa contigo: todo mundo da tua casa vai ser abençoado junto. Deus tem promessa contigo: até teu patrão vai ser abençoado, porque tu está naquela empresa. Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus está guardando este lugar por tua causa. Então, não desista. Coragem. Só que você acha que aconteceu logo? Aconteceu logo não, irmãos. Passou 13 dias e eles ainda estavam à deriva. Você vai ver isso lá no versículo 33. Paulo disse assim, ó: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentasse, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Olha o que está acontecendo, irmãos. Deus falou com ele. Ele falou para todo mundo, mas ainda passou 13 dias. Você está com pressa, irmão? Ô, irmão, você está muito ansiosa, hein? Se Deus falou contigo, descansa teu coração. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Mas, pastor, já tem 13 dias, pastor. E o que que tem? Quem liberou a palavra? A Bíblia diz assim, Jeremias, o que que você está vendo? Ah, eu vejo aqui um ramo, um galho de amendoeira. Ah, vê. eu sou o Senhor, você disse bem, eu sou o Senhor que vigio, que velo em cumprir a minha palavra. Queridos, Deus está dizendo, e Deus fez aqui uma promessa. Eu acho interessante que Deus fala uns negócios assim, sabe? Que eu fico meio preocupado. Você fica preocupado com Deus de vez em quando, não? Porque Deus tinha dito lá no versículo 22, dizendo assim, olha, Paulo está dizendo, olha, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Está isso mesmo no versículo 22, gente? Minha Bíblia deve ser a nova tradução. É isso que diz no versículo 22, igreja? Meu tempo está acabando, me ajuda, igreja! Você está lendo comigo? Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente
o navio.
Eles estão aonde? 276 pessoas no navio. O mar agitado, tempestade. Se afundar o navio, Deus, eu vou morrer. Você não está pensando nisso, não, irmãos? Deus, eu achei que você ia mandar um helicóptero, naquele tempo não tinha, né? Mas sei lá. Deus está dizendo, eu vou salvar todo mundo, mas eu não vou salvar o navio. E a gente pensa e fica agarrado no navio, porque se eu perder o navio eu vou morrer. E Deus está dizendo para você, eu não preciso de coisas materiais para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu só preciso liberar a minha palavra na tua vida, aleluias. Oh meu Deus, em quem você está confiando? Você está confiando no teu trabalho? Eu quero te dizer que Deus pode tirar esse trabalho e te sustentar e te levar aonde Ele te prometeu. Você está agarrado numa bengala, irmãos. E Deus tem muito mais, Ele tem a palavra dEle na tua vida. Podem nos tirar tudo, só não podem nos tirar o nosso Salvador, aleluia. E Ele é suficiente na nossa história. Não, eu preciso... Não, se eu perder esse carro, eu perco o meu sustento. Deus tira o teu carro e te dá dobrado o teu sustento, irmãos. Porque esse é o Deus a qual nós servimos. O que você está se agarrando, que é a tua confiança? Deus não precisa de coisas materiais para promover o sobrenatural na tua história. Se essa noite Ele liberar uma palavra, Ele vai cumprir na tua vida. Não tem tempestade, não tem desespero. Quando Deus libera uma palavra, Ele cumpre. Se o navio afundar, Ele vai te levar, irmãos. Você anda sobre as águas.